música.
Uma atrás da outra. Jovem Pan.
Uma atrás da outra.
Uma hora sem parar.
Na Jovem Pan. De música.
Uma atrás da outra. Jovem Pan.
First left me, I didn't
de música.
Direto! Uma atrás da outra. Atrás da outra.
Uma hora sem parar.
Na Jovem Pan.
Let's go out in a cave.
hora.
Só música!
Uma atrás da outra. Jovem Pan.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Ooh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Jovem Pan Futebol Clube.
Salve, salve, meus amigos! Começando mais uma edição do JP Futebol Clube, Jovem Pan Futebol Clube, começando na sua tela. Muita informação para a gente tratar por aqui no meio de uma data FIFA, né? Então não tem como a gente falar do dia a dia do futebol dos clubes, porque não tem nada acontecendo. Claro que tem mercado da bola que fechou agora nesse último dia 27, mas de resto tá tudo parado. Então hoje, sem pré e sem pós-jogo, a gente vai falar então sobre seleções, sobre data FIFA, compromissos das seleções nacionais e, é claro, seleção brasileira se preparando para o duelo contra a Croácia nessa próxima terça, o último amistoso antes de ter, de fato, seu time definido para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Então, muita coisa para a gente tratar por aqui, já criando esse clima de Copa do Mundo que você vai acompanhar com a cobertura completa da Jovem Pan. Então, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pelo YouTube, já comece a deixar suas mensagens no nosso chat. Deixe o seu like, sua inscrição no canal do YouTube da Jovem Pan Esportes também, porque aí você segue acompanhando a nossa cobertura completa do futebol de clubes, de seleções, internacional, nacional e tudo mais. Eu estou aqui ao lado. Hoje temos equipe completa, né? Fazia tempo que não acontecia isso aqui. Equipe completa nos estúdios Jovem Pan em São Paulo.
Só a data FIFA para proporcionar isso, hein? É.
Eu sei que a nossa audiência, ela vai entender, ela não vai pensar coisa errada, mas não tem nada de subliminar aqui não, tá?
Não sei.
Não tem nada de subliminar aqui não na composição das camisas. Quem entendeu, entendeu. Giovanni Chacon, tudo bem com você? Durex, você não tá no clima seleção, né?
Não tô, eu sou o único no clima.
A gente combinar isso.
Faltou combinar, mas eu vim com a seleção de Ryan Reynolds e Rob McElhenney, que são os donos do Wrexham, né? Que tem uma série muito bacana.
Baita série.
Bem-vindo ao Wrexham. E time que tá na segunda divisão, lutando para subir para a primeira divisão da Inglaterra. Que loucura. E é um time do País de Gales, né?
Virou SAF.
Virou SAF.
É isso. Tá dando certo, pelo menos.
Eu gostei da camisa, eu achei bonito.
Não, é uma baita camisa, é uma bela camisa. Vou comprar depois também.
Isso é legal.
Gostei. Guilherme Nápoles por aqui também, e de Suíça.
E aí, tudo bem, Boni?
Tudo bem com você,
Guilherme? Um abraço pra você, Chacon, um abraço pra você também, um abraço pra todo mundo que nos acompanha. Hoje, quando eu fui sair de casa, eu abri o armário, né? Aí eu peguei a camisa da seleção brasileira branca, falei, será que eu vou com essa? Não sei. Aí eu vi a da Argentina, eu falei, essa aqui é melhor não, vou tomar xingo do chat. Falei, vou com a da Suíça, enfrento o Brasil em Copa do Mundo direto. Vou com essa pra não ter erro.
É isso, foi bem. A camisa da Suíça é muito bonita.
Bonita.
Eu tenho uma da Suíça em casa também, é boa.
Também
é legal.
Tem. Pô, vamos todo mundo de Suíça.
Vamos de Suíça, um dia.
Dia Suíça.
Um dia Suíça, assim. A gente, sem avisar o nosso público, a gente aparece todo mundo de Suíça por aqui. Então é isso, a gente vai falar sobre seleção brasileira, vamos falar sobre Copa do Mundo. Vamos aproveitar então, já que a gente vai falar do Brasil, vamos falar do time do técnico Carlo Ancelotti, a preparação para o duelo de terça-feira contra a Croácia, esse amistoso ainda nos Estados Unidos. Vamos chamar então o nosso Guilherme Silva, que preparou um material especialíssimo falando justamente desse compromisso anterior da seleção, a derrota por 2-1 contra a França, que gerou bastante burburinho. Vamos falar sobre todos eles e o nosso Guilherme Silva então traz esse conteúdo especial para você que nos acompanha no JPFC. Chega mais, Gui!
A seleção brasileira começou o ano de Copa do Mundo com derrota para a França, 2-1, na última quinta-feira em amistoso realizado nos Estados Unidos. O time do técnico Carlo Ancelotti até esboçou uma reação na segunda etapa, quando jogou com um homem a mais. No entanto, o esforço não foi suficiente para uma virada ou até mesmo o empate. E nos números recentes do encontro entre Brasil e França, o retrospecto é desfavorável para os brasileiros. Em 7 jogos realizados neste século, são 4 vitórias da França, 1 empate e 2 vitórias do Brasil apenas. E um outro detalhe, do Brasil enfrentando seleções campeãs mundiais após a Copa do Mundo de 2022. Derrota para a França, Argentina e Uruguai. Além disso, mais alguns empates contra Uruguai e Espanha. E apenas uma vitória contra a Inglaterra. Pensando adiante, o Brasil volta a campo na terça-feira contra a Croácia. A expectativa é de Vinícius Júnior de volta ao lado esquerdo, Marquinhos na zaga, Luiz Henrique no lugar de Rafinha e algumas dúvidas no meio e na lateral. É dessa forma que o Brasil se prepara para enfrentar a Croácia na próxima terça-feira em Orlando. O técnico Carlo Ancelotti montou a equipe em treinamento neste domingo, com Ederson, Ibanhas, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos, com Casemiro e Danilo, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinícius Júnior. O treinador, porém, indicou dúvidas na lateral e no meio-campo. O time ainda treina nesta segunda-feira antes de encarar a Croácia. E claro, você acompanha tudo da seleção brasileira e a preparação para a Copa do Mundo aqui na Jovem Pan. Um abraço.
Valeu, grande Guilherme Silva, trazendo as informações da seleção brasileira. Vamos por partes, então. Quero saber a opinião de vocês primeiro, então, sobre essa derrota para a França, o quanto que impacta no planejamento da seleção brasileira, quem que pode ter saído bem, né, dando passos importantes para uma convocação para a Copa do Mundo, quem não se saiu tão bem. suas impressões gerais sobre esse amistoso contra a seleção francesa, meu caro Giovanni Chacon.
É, eu tava na transmissão aqui pela Jovem Pan desse jogo, então não tinha como a gente não estar 100% ligado na partida. E o que a gente viu são duas equipes com possibilidades diferentes dentro de campo. Um Brasil que foi muito modificado, não é aquele Brasil que vai entrar em campo na Copa do Mundo, acho que isso tem que dar bem claro. Isso significa que tá tudo às mil maravilhas? Claro que não. Acho que mesmo quando você tem modificações, uma equipe mais voltada a um reserva, principalmente na parte defensiva, do que numa parte titular, mesmo num amistoso, você tem que ter uma resposta, porque são esses caras que ao longo do jogo, durante o tempo de jogo, eles podem entrar para substituir e ter que manter o alto nível. Então quando você tem uma substituição, quando você faz algumas mudanças no time e ele responde, você fala, poxa, a gente está mais próximo do ideal, por quê? Num jogo contra a França, aí valendo sim, num jogo contra a Inglaterra, contra a Espanha, contra essas grandes equipes, eu posso tirar Zezinho e colocar Chiquinho, que a substituição vai ser no mesmo nível. Então, eu acho que serviu para esse teste e o Ancelotti entender que tem algumas peças que não vão substituir a altura. Por exemplo, você perguntou quem é que foi bem e quem é que foi mal. Acho que quem foi mal, e está muito claro, foi o Léo Pereira. E assim, não existe a gente não falar sobre isso, não falar sobre o erro do Léo Pereira, porque foi num amistoso. E daí? E daí? Porque não, claro que é melhor você errar num amistoso do que na hora do vamos ver. Mas um erro é um erro. Um erro precisa ser corrigido e apontado. E o grande fator ali é que o Léo Pereira tomou um baile na defesa. Um baile. Os caras fizeram o que quiseram com a defesa. E o Bremer foi um contraponto. Para mim, ele foi muito bem. Para mim, também. Dentro de todas as dificuldades, o Bremer foi muito bem. Sim. Então, assim, uma coisa até na transmissão o nosso Raí Monteiro estava comentando, e é muito, muito fato, assim, muito bem apontado por ele na transmissão, foi o quê? O Brasil, ele tem uma capacidade física e de velocidade menor, de armação de jogada, de criação mesmo, menor do que a França. Então, você entrega a bola para a França e aposta no contra-ataque. E eu acho que é muito importante a gente, brasileiro em geral, imprensa, torcida, tudo, entender que esse é o nosso papel hoje. A gente tem limitações. A gente tem um teto para ser atingido. E assim, em algumas oportunidades, o Brasil conseguiu roubar a bola e armar um contra-ataque. E colocar na velocidade. Apostar no Vini, no Rafinha na primeira etapa, que depois saiu com dores na coxa. O Vini também é uma preocupação aí para o jogo contra a Croácia. Mas enfim, ter essas possibilidades, ter essas... esses escapes, né, de velocidade. Então, assim, foi mais um teste em alto nível, o último. Eu discordo, porque eu vi algumas avaliações de outros jornalistas, outros portais, falando que deixou uma impressão ruim. Eu acho que deixou uma impressão ruim se o pessoal espera que esse seja o time titular. Não acredito que seja. Mas foi um bom banho de água fria para entender onde é que estão os erros. E assim, alguns nomes, por exemplo, do Léo Pereira, que eu não chamaria para a Copa. Sim, você pegar na primeira grande chance, você acaba deixando as costas o Mbappé para receber um passe no meio da zaga, aí o Mbappé faz o que quer.
Nossa, aí cuidado, é vai fácil. Entrar aqui para discordar de você.
Ah, tudo bem. A discordância é sempre bem-vinda. Né? Mas, por exemplo, um que foi regular, começou mal, depois deu uma melhorada, o Wesley. Wesley deu uma melhorada. Mas é o meu titular? Não sei. Não sei se é o meu titular. Entendeu? Vini Júnior, pra mim, foi mal.
Foi.
Pra mim, foi mal.
Vamos falar especificamente dele também.
É isso. Então, assim, eu acho que mais testes devem acontecer. Eu acho que o jogo contra a Croácia tem que ser tratado como teste. Não gostaria de ver uma equipe já pronta. Porque, assim, depois, os outros dois amistosos, Panamá, que vai ser no Maracanã, e Egito, já lá nos Estados Unidos, aí esse sim o que vai ser o time titular. E aí sim, dentro de campo, vai ter que apresentar um bom futebol. Né? Os testes, dentro do que foi, acho que nem foi de todo ruim. Né? Mas a derrota para a França hoje é o normal. Hoje é normal o Brasil perder para a França. Não vejo o Brasil como um favorito ao título da Copa do Mundo.
E para passar a bola para o nosso Guilherme Nápoles e também apresentar o nosso convidado de hoje, temos convidado. É data FIFA, mas ainda assim o nosso JPFC ele segue funcionando com força máxima. E com convidados também, teremos um convidado hoje para falar de seleção brasileira também, convidado especialíssimo aqui na programação da Jovem Pan. Vamos então, só porque o Chacon citou o Léo Pereira também, de forma mais enfática, vamos colocar a fala dele, do zagueiro do Flamengo, sobre justamente o gol sofrido para a seleção francesa nessa oportunidade que o Léo Pereira recebeu no time titular da seleção brasileira, com a convocação, e agora deixando algumas dúvidas, né? Tem pouco tempo, muito pouco tempo, para aproveitar para tentar beliscar essa vaguinha na Copa do Mundo. Quem fosse mal, talvez perdesse pontos importantes nessa convocação final do técnico Carlo Ancelotti. Então vamos ouvir o Léo Pereira falando então sobre o gol sofrido, sobre a derrota para a seleção francesa na última quinta-feira.
Bom, lance do gol, um momento, como você falou, muito rápido e diante de um dos maiores jogadores da atualidade. Um dos maiores jogadores em questão de velocidade também. E é um momento ali muito, muito rápido também. E acredito eu que o nível que os jogadores da França se encontram nesse momento é um nível bem alto. E deu para sentir isso dentro de campo em alguns momentos. E ali, questão de detalhe. Eu acho que a gente poderia ter feito melhor, de repente, um movimento corporal melhor ou... Está um pouco mais fechado eu e Bremer, mas infelizmente aconteceu esse lance e a gente sabe que qualquer detalhe que a gente desse ali para esses jogadores de frente que são fatais e foi assim. Agora corrigir esse detalhe que teve, um detalhe que saiu o gol da França, né? Então a gente tem que corrigir, porque tem muita coisa ainda pela frente. Com certeza, eu quero sempre tá jogando, quero sempre tá fazendo o meu melhor por essa camisa, fazendo o meu melhor pelos meus companheiros. Não foi a estreia dos sonhos, não, mas eu acredito que tô tranquilo e vou seguir trabalhando para que eu possa ter mais minutos.
Tá aí o Léo Pereira, então, falando sobre essa derrota para a França no amistoso da última semana. Coitado do Léo Pereira também, né? Às vezes tem que enfrentar uns pangaré aqui do Campeonato Brasileiro. Aí o primeiro teste na seleção brasileira é logo com quem? Kylian Mbappé. Eu também vou dar esse chá aí pro Léo Pereira também, não criticá-lo também de toda forma mais assintosa. Guilherme Nápoles, o que você achou sobre esse jogo contra a seleção francesa e também, é claro, preparação para esse duelo contra a Croácia?
Eu acho, viu, Boni, que depois desse jogo contra a França, uns 3 ou 4 caras se juntaram, e aí eu falo de Alisson, Alexandro, talvez o Marquinhos e até mesmo o Neymar, por que não? E esses caras devem ter fechado um camarote, hein? Devem ter fechado um camarote para comemorar, porque alguns desses garantiram vaga, inclusive, no time titular do Ancelotti na Copa do Mundo, principalmente o Alexandre, porque a partida do Douglas Santos foi muito abaixo. Um jogador que surge nesse ciclo do Ancelotti, até apareceu bem nos primeiros jogos nas eliminatórias, mas fez uma partida tenebrosa contra a França, foi muito mal. O Alisson é um goleiro que só é questionado quando veste a camisa da seleção brasileira, por um gol do De Bruyne, que, com todo respeito, o Cássio não pegaria também. O gol do Petkovic não foi culpa do Alisson na Copa de 2022 contra a Croácia. Então é um Alisson que carrega um peso muito grande nas eliminações do Brasil nas últimas 2 Copas do Mundo. E a verdade é que ele não teve tanta culpa assim. É um goleiraço, é o maior dessa geração do futebol brasileiro e, por isso, merecidamente, vive o seu terceiro ciclo de Copa do Mundo como titular da seleção. O Marquinhos é um zagueiro muito questionável e eu mesmo questiono muito o Marquinhos aqui e acho que o Thiago Silva deu uma carreira para ele. Se não fosse o Thiago Silva do lado dele no Paris Saint-Germain e na seleção brasileira, o Marquinhos não teria o tamanho que ele tem hoje.
Pode fazer o corte.
De qualquer forma.
Pode fazer o corte.
Mas é verdade. E de qualquer forma, o Marquinhos mostrou, a ausência do Marquinhos mostrou que ele ainda é importante nesse esquema da seleção brasileira, principalmente sem o Gabriel Magalhães também, que esse sim, para mim, é o principal zagueiro hoje brasileiro em atualidade no futebol mundial. Outro jogador que aparece como um nome que vai ser muito falado depois desse jogo é o próprio Neymar, que não esteve em campo e acho que não teria condições de jogar contra a França. Nenhum. Vocês sabem que eu defendo a convocação do Neymar. Eu acho que numa Copa do Mundo com 26 convocados, esse cara tem que estar na lista, porque esse cara é o diferente, esse cara é o genial, é o cara que pode resolver o jogo em uma bola. Mas hoje ele não está mais 100% e ele nunca mais vai estar 100% na carreira dele, O próprio Ancelotti tem que entender isso se ainda pensa numa seleção brasileira em Copa do Mundo com o Neymar entre os 26 convocados. O Neymar em 15 minutos te agrega mais do que um convocado, por exemplo, o Tyson em 2018, que nem em campo vai entrar. O Daniel Alves em 2022, que nem vai ser cogitado para entrar também. Então eu ainda manteria o Neymar no grupo da Copa do Mundo, mesmo entendendo que ele não tem condição de ser titular contra a França. Agora, quem tem condição é o Vinícius Júnior. E o Vinícius Júnior fez uma partida tenebrosa contra a
França. Muito mal.
É o jogador, principal jogador da seleção brasileira, foi eleito o melhor jogador do mundo. Mas, cara, é um Vini Júnior que, pela seleção brasileira, ele não consegue fardar, ele não consegue ser titular absoluto, ser o craque dessa seleção, não consegue ser o protagonista.
Nunca conseguiu, né?
Nunca conseguiu. Às vezes dá a impressão que na seleção ele pode ser um bom coadjuvante, mas o protagonista, o Vinícius não vai ser. Em compensação, tem outros caras muito menos estrelados que, quando vestem a camisa da seleção brasileira, parece que cai como uma luva.
Uhum.
O Estevão tem 18 anos, 19 anos. O Estevão, quando veste a camisa da seleção brasileira, encanta o torcedor. O Luiz Henrique, ele entrou comendo a bola no segundo tempo contra o
Lembrou muito bem. Eu não ter lembrado de falar do Luiz Henrique. Entrou muito bem.
Ele trouxe uma sobrevida para a seleção brasileira. Depois teve um homem a mais, somou o segundo gol. Mas o Luiz Henrique deu um ânimo para a seleção brasileira contra a França que a gente não viu o Rafinha trazer no primeiro tempo, que a gente não viu o Vinícius Júnior trazer no primeiro tempo, o próprio Matheus Cunha também não trouxe. Outro jogador que veio do banco entrou muito bem. Acho que não vai estar na Copa do Mundo porque chegou num fim de ciclo. Mas o Danilo foi muito bem. A gente tem que destacar aqui o que foi a partida.
Sei não, hein? Eu acho que o Danilo cabe bem, nessa
acho que é possível,
ele hein?
E talvez ele pode
aparecer. Acho que cabe.
Por um ponto que eu comento muito aqui na Jovem Pan. A gente está 3 meses da Copa do Mundo.
Uhum.
De 26 nomes, o Ancelotti tem certeza de 18 jogadores que vão ser convocados. A gente ainda tem, há 3 meses da Copa do Mundo, umas 8 vagas em aberto, pelo menos, de jogadores que quando entram são inconstantes, de jogadores que não conseguem se firmar na seleção brasileira, não só no time titular, como também num grupo de 26, e de nomes que aparecem com muito potencial. Endrick, que não entrou em campo, é um cara que muito possivelmente vai ser testado contra a Croácia. O Rayan precisa ser testado contra a Croácia. O próprio Luiz Henrique, acho que agora ele cravou uma vaga na Copa do Mundo. Esse moleque, quando entra, veste a camisa com uma naturalidade, cara. Muito boa, com protagonismo de fato. O Gabriel Sara jogou pouco, jogou 5 minutos. Eu gostei do que fez o Gabriel Sara em pouco tempo dentro
acho
de campo.
Foi muito pouco, assim, pra
muito
ter uma
pouco,
avaliação.
Mas ele ditou o ritmo. Quando ele teve a bola no pé, ele fez o Brasil girar, inverteu o jogo de um lado pro outro, foi receber bola lá atrás, deu dinâmica pra esse time do Brasil. 5 minutos, precisa de mais tempo contra a Croácia, porque eu acho que esse meio de campo ainda tem vagas em aberto. Eu acho que o Lucas Paquetá, por exemplo, é um cara que não tá nessa convocação, mas até por toda a história que ele tem na seleção brasileira, e aí eu não digo pra nossa audiência que vai falar, pô, o Lucas Paquetá tem história, ganhou o quê? Cara, o Lucas Paquetá é titular de seleção brasileira em 2 ciclos de Copa do Mundo.
É verdade.
Acho que ele tem uma certa relevância pra gente estar 3 meses da Copa, e mesmo ele não sendo uma unanimidade, a gente fala, pô, eu acho que o Lucas Paquetá deve ser convocado pelo Carlos Ancelotti. E não deve de ele precisa, mas sim que muito possivelmente ele estará.
Até
e
pensando em ter um armador, eu acho que faz sentido.
E é um jogador que te entrega o quê? A mesma coisa que o Gabriel Sara pode te entregar. Polivalência, mais de uma função. Ele pode jogar de 8, ele pode jogar de 10, ele pode jogar pelo lado, ele pode te entregar muitas possibilidades dentro do jogo. Então, até por isso, o Lucas Paquetá é um nome, sim, que pode estar nessa próxima Copa do Mundo. Então, é uma seleção brasileira que precisa abrir o olho. Tudo bem, entendo que não teve 6 titulares à sua disposição contra a França, mas o primeiro tempo assustou. Um Brasil submisso. Um Brasil que dependia de ligação direta. O Brasil não pode depender de ligação direta. Com Casemiro, que é um baita jogador, com Vinícius Júnior, que foi eleito o melhor jogador do mundo, com Rafinha, que tem potencial para ser o melhor jogador do mundo dessa temporada, e já muito se falou sobre ele ter sido o melhor jogador da última temporada. Então, um Brasil que pode mais e precisa entregar mais. Porque se entrar com essa bola, que jogou principalmente o primeiro tempo, e repito, entendo a condição de não ter 6 titulares, mas é um Brasil que ainda assim precisa entregar mais. Mesmo com jogadores menos estrelados, e o caso do Luiz Henrique é o caso que a seleção brasileira precisa se apegar. O cara que talvez não tenha tanto nome, não tem tanto peso, mas que tem vontade pra caramba. Que veste a camisa da seleção brasileira e vai comer grama se for preciso pra honrar os 5 títulos que a gente tem no peito.
E para esse debate, vou chamar o nosso convidado da semana aqui no Jovem Pan Futebol Clube, Kennedy Marques, está por aqui com a gente, da página @canarinhos, uma das maiores páginas de Instagram em termos de produção de conteúdo sobre a seleção brasileira. Já aparece aqui com a nova camisa da seleção
Bela
brasileira.
Bela camisa.
Está muito bonita, hein?
Está bem bonita a camisa, eu gostei bastante. É, o nosso Raimon Temer
desembolsou
uma boa grana também para comprá-la logo no lançamento. Mas valeu a pena, que tá bonita a camisa também. Kennedy, tudo bem com você? Tudo certo? O que você achou sobre esse jogo contra a França, suas expectativas também para o duelo contra a Croácia, e claro, Copa do Mundo também, já pensando no que o Ancelotti pode ter definido com esse teste tão complicado que a seleção teve. Tudo bem com você, Kennedy? Acho que ele travou na hora que falar. Eu acho que ele deu uma travada aqui. E travou com um sorriso no rosto aqui, no nosso telão. Já já o Kennedy de volta para falar sobre a seleção brasileira também. O pessoal está comentando no nosso chat por aqui. É, inclusive, eu vi um comentário por aqui que eu perdi. Eu perdi quem que foi. Mas falaram aqui... Ah, isso aqui. Foi do Costa. Costa deve 8970. Falou aqui. Por que não falam do João Pedro? Ele foi tenebroso no jogo da França. Não acertou nada que tentou fazer. E acho que isso é um problema também, o Chacon e Gui. Porque... O Brasil, nesse momento, claro que o debate muitas vezes vai para a questão da safra que nós temos em termos de jogadores de destaque no futebol europeu. Acho que isso já deixou de ser um problema faz muito tempo. A gente cita por aqui Vinícius Júnior, Rafinha, destaques em Real Madrid e Barcelona, o próprio João Pedro fazendo gol a rodo na Premier League, mas chega na seleção brasileira, não conseguem reproduzir o mesmo desempenho. Eu acho que isso acaba também complicando um pouco a vida do Ancelotti. O João Pedro, pô, para mim é um dos mais bem cotados para estar no ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas ainda não conseguiu, com a camisa da seleção, fazer o mesmo que ele faz com o Chelsea, que já fez com o Brighton também. Então, acaba complicando isso para o Ancelotti também.
Então, é um jogador que faz muito em alto nível, num futebol de alto nível. O que, que é a Premier League hoje? É um grande misto das principais seleções do mundo, jogando no mais alto nível. Então você vai ter companheiros que estão em seleções que vão lutar por um título de Copa do Mundo. E o João Pedro está num time que tem diversos desses jogadores de altíssimo nível, que é o Chelsea, né? Atual campeão mundial, né? Do Super Mundial que teve. Então, assim, ele consegue fazer isso na Premier League. Se ele consegue fazer isso na Premier League, ele consegue fazer isso numa seleção brasileira. Entra no mesmo caso do Vinícius Júnior. Agora, entendeu por que que esses jogadores fazem nos times e não na seleção? Para mim, passa muito sobre o nível que tá a seleção. Porque, pô, o João Pedro, ele joga no Chelsea. Ele tem caras de alto nível ao lado dele, talvez até melhores em algumas posições em relação ao do Brasil. O que eu falo, assim, o Brasil tem melhor jogador do mundo em alguma posição? Talvez o Gabriel Magalhães. Mas qual outra posição que o Brasil tem o melhor jogador naquela posição? Não tem algo assim indiscutível. Pô, o centroavante é o melhor... Não, o centroavante talvez seja o Harry Kane, o melhor do mundo hoje. Né? Metendo gol a rodo.
Eu acho que o Kane é o melhor jogador do mundo em qualquer posição.
O Harry Kane hoje?
Eu acho.
Hoje é teu ficha 1?
Pra mim, hoje o Kane... O Balão d'Or. Se tem uma escolha, pra mim é o Kane.
Não, e eu não acho nada absurdo. Aí você chega, pô, Vini Júnior numa ponta esquerda. Mas você tem outros pontas que você consegue colocar no mesmo balão. Entendeu? Talvez o único ali seja o Gabriel Magalhães, o melhor zagueiro do mundo hoje. Pode ser. E tá fazendo falta aí nessa seleção, nessa partida contra a França, pelo menos fez muita falta, né? Mas é isso, a seleção não é mais uma unanimidade, não é um catado ali de jogadores que se torna uma unanimidade. Hoje a safra é mais rasa, é um pouco mais modesta e o desempenho em campo é refletido. Então, João Pedro tem companheiros de alto nível, talvez, na posição que o servem. O Vinícius Júnior, ele joga, pra mim, no maior clube do mundo, que tem jogadores aços em diversas posições. E se colocar hoje o Real Madrid enfrentando o Brasil, eu acho que é muito possível que o Real Madrid saia vitorioso. Se você coloca Real Madrid...
Ah, eu cravo isso.
Entendeu?
Não vai acontecer, mas eu cravaria isso.
Bom, tudo bem, talvez eu tenha sido um pouco mais comedido, mas é isso.
Tá faltando esse tipo de enfreitamento, né? A gente teve durante...
Pô, é verdade, é verdade.
Começo dos anos 2000...
Mas assim, jogando a Vera... Sem ser com clima de amistoso, putz, festa, tal, não. Jogando a Vera, valendo muita coisa. Pô, eu acho que o Real Madrid hoje ganha da seleção brasileira.
Valendo cenzão no Pix.
Isso é muita coisa. Bom, isso é muita coisa. Às vezes vale, pô, até enviar uma mensagem aí pra um amigo. Pô, um Pix ali de R$100 caindo no seu bolso é bom, pô. Mas o ponto, o grande ponto, é você pegar e, nesse enfrentamento, ver que o Brasil não é mais uma unanimidade.
Sim. Não, e até nesse ponto que o Chacon falou, da questão do Vinícius Júnior e do Real Madrid, até por ele ter se tornado o melhor jogador do mundo sob o comando técnico do Ancelotti no Real Madrid, e agora a gente tem esse reencontro na seleção brasileira, que fica ainda mais frustrante os jogos recentes, os desempenhos recentes do Vinícius com a camisa da seleção. Porque a gente esperava muito dele com o Ancelotti. Falou, pô, o cara que saiu o melhor do Vinícius Júnior, que transformou esse moleque no melhor jogador do mundo, agora tem um novo reencontro com ele na seleção brasileira. Agora o Vini vai deslanchar. Agora o Vini vai ser, no Brasil, o que ele vem sendo nas últimas temporadas no Real Madrid. E isso não acontece. É um Vinícius Júnior que toma muita decisão errada, sempre toma decisão errada, erra na escolha do último passe. Às vezes tenta o drible quando é pra passar a bola, dá o passe quando é pra tentar o drible, quando é pra levar pro mano. Então o Vinícius Júnior, cara, que pelo menos pra mim é muito decepcionante. Quando a gente vê o Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira, não conseguindo desempenhar, e vendo outros jogadores de um potencial técnico inferior ao do Vinícius terem mais protagonismo na seleção brasileira do que ele propriamente, cara, isso... isso machuca, de certa forma.
Então, mas isso daí, esse negócio do Vini, eu acho que passa por uma coisa, Gui, que esses jogadores com menos nome pegando o protagonismo é porque eles não queriam o protagonismo. Eles só estão fazendo o trabalho dele. Talvez o Vini e Rafinha e talvez um ou outro a gente pode colocar num grupo pequeno de jogadores que necessitam ou talvez tenham uma pressão muito grande de falar, pô, eu sou considerado o melhor jogador brasileiro, o segundo melhor jogador brasileiro, o terceiro melhor jogador brasileiro. Cara, principalmente de frente, sempre vai ter essa pressão um pouco maior de apresentar resultado, de fazer os gols, de trazer aquilo que, na ausência do Neymar, eu vou ter que fazer isso. E aí, talvez essa pressão, o cara não sabe lidar bem. Enquanto no Real Madrid ele divide esse protagonismo com o time, no coletivo, na seleção, talvez o Vini fale assim, pô, é comigo. E aí ele erra, ele vai errar. Na hora que ele podia fazer um passe, ele tenta fazer um drible e perde a bola. Na hora de precisar dar um drible ali, tá no mano a mano, é, pô, fazer o que ele sabe fazer, porque é bom jogador, muito bom jogador, driblar e fazer a finalização, ele tenta forçar um passe que não precisa. Sabe, essas tomadas de decisões erradas por conta dessa necessidade de tomar o protagonismo. Enquanto tiver essa sombra do Neymar, essa necessidade de, poxa, na ausência do Neymar, quem é que vai carregar o piano nas costas? Ou vai ter um jogador que vai falar, é comigo, bate no peito, e com isso, vai lá e faz, mas eu não vejo o Vini batendo no peito, ele pode até bater, mas ele vai lá e acaba
posso,
se
posso
tropeçando.
Dar um contraponto? Que eu acho
claro,
que até,
claro que sim.
É até uma questão pra gente analisar num futebol brasileiro no geral. O Vinícius Júnior hoje ele é protagonista, ele é o principal jogador brasileiro do mundo, acho que isso ninguém vai questionar. O que ele joga no Real Madrid coloca ele nessa posição, mas não era pra ele ser o protagonista da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Por uma questão lógica. Era pro Neymar ainda ser o protagonista Sim. aos 34 anos de idade. Assim como o Neymar virou o protagonista da seleção brasileira muito cedo. Muito Sim. cedo.
Perfeito.
Na Copa de 2014, não era pro Neymar ser o protagonista. Era para ser Ronaldinho Gaúcho, era para ser Adriano, era para ser o Kaká. Assim como em 2010, ainda era para ter sido Ronaldinho Gaúcho, ainda era para ter sido o Adriano e, por que não, o próprio Ronaldo Fenômeno. Os nossos craques, os caras diferentes, os caras que a gente coloca muita expectativa, eles tiveram uma carreira muito curta, perto daquilo que a gente Sim. vê os principais jogadores de outras seleções, Neymar, Messi, Modric, o próprio Mbappé vai se colocando nessa condição de terem carreiras mais consolidadas e mais longas, jogadores que se cuidaram justamente para jogarem 4, 5 Copas do Mundo, no caso do Cristiano Ronaldo, se não me engano, está indo para a sexta, jogou 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026. Então, os nossos craques precisaram assumir essa possibilidade, essa condição de protagonista muito cedo na seleção brasileira. Talvez a Copa de protagonista do Vini era para ser 2030, vai acabar sendo 2026 e já foi um pouco em 2022.
Também.
O Estevão tem 18, 19 anos. O Estevão já tem um certo protagonismo na seleção brasileira que, olhando a longo prazo, pode assustar. Se esses caras de agora, que estão assumindo essa responsabilidade muito cedo, não tiverem cabeça para daqui duas Copas do Mundo ainda serem os protagonistas, a gente vai queimar a etapa cada vez mais cedo. Uhum. E cada vez mais cedo, o moleque de 19, 18 anos, 20 anos, vai ser protagonista da seleção brasileira. E aí não tem como a gente cobrar título de Copa do Mundo com um moleque de 20 anos sendo o grande protagonista. Não tem como. O Pelé foi uma exceção. Ah, mas o Brasil ganhou lá atrás, em 1958.
Coisas
1962.
Mudam. É, o mundo
as
muda.
Coisas mudam. E o Pelé, de novo, é um extraterrestre.
Sim.
Nem o Messi, que é muito pica, pra não falar outra palavra aqui que eu não posso por conta do horário da televisão, nem o Messi foi ganhar a Copa com essa idade. Foi ganhar já no fim de carreira.
Não, então, e o Mbappé, que ganhou muito jovem, ele não era o grande protagonista.
Não era o grande
protagonista. Era a grande promessa.
Ele era visto como uma promessa.
Jogou pra caramba.
Mas eu acho que ele ganha uma posição de protagonismo junto com o Griezmann naquela Copa.
Griezmann e Pogba.
É, mas assim, o ponto, você vê, ganha a posição de protagonista e não sente.
Sim.
Esse que é o ponto. E não é todo jogador que não vai sentir essa necessidade de, pô, vou segurar a bucha, é comigo, pode deixar. Acho que então, cada um. Às vezes o Vini vai sentir um pouco mais, o Mbappé não.
Exato.
E você só não pode jogar, concordo total com você, Gui, jogar a pressão em cima do jogador tão cedo. Então, por exemplo, você chega, e aí fazendo esse retrospecto, 2010, era pra ser uma turma, não foi. 2014, já jogou em cima do Neymar. E eu acho que, inclusive, aí eu tiro o chapéu pro Neymar, porque eu acho que ele segurou muito bem a bronca. Em 2014,
sim.
A seleção sem ele sentiu e deu no que deu. 2018, ele era o nome, uhum. Né? E eu acho que a seleção ficou num detalhe contra a Bélgica. O pessoal fala como uma tragédia e tudo mais. Eu acho que foi um detalhe que tirou. O Brasil jogou muito mais no segundo tempo, a bola não entrou. E o futebol tem disso, faz parte. 2022, ele ainda era o protagonista, mas muito já se falava sobre quem é que vai assumir, a preocupação, Neymar se lesiona muito, alguém tem que assumir esse papel, e o mesmo está acontecendo em 2026. Por isso eu acho que essa Copa é a receita do fracasso. Aí tem que pensar em 2030, em passar o bastão na boa. E eu acho que o Estevão é o cara para assumir isso. Vamos ver se ele vai ter o mental.
E só para a galera ter a dimensão do que a gente está falando aqui. Em 2022, a gente já falava, essa é a última Copa do Neymar como protagonista, e a gente já falava que o Vini Júnior na seleção não conseguia render. Passaram-se 4 anos.
É,
o Neymar não jogou esse ciclo de Copa do Mundo. E nada mudou. O Vinícius Júnior não conseguiu desempenhar. O Vinícius Júnior tem menos de 10 gols pela seleção brasileira. Em um ciclo de Copa do Mundo, com todo respeito, gente, ele jogou contra a Bolívia, ele jogou contra a Venezuela, ele jogou contra Paraguai, ele jogou contra um Chile, que não é o Chile de 10 anos atrás, contra o Peru, que também é outra seleção fraquíssima.
E o Brasil sofreu contra seleções como essa. Empatou. Exato. Com a Venezuela.
Exato. Ele jogou contra tudo isso e ele não conseguiu ser o Vinícius Júnior, ele não conseguiu ser o cara que ele é no Real Madrid. Então, gente, às vezes fica difícil também da gente fazer essa análise, porque a gente espera tanto de um cara e ele não entrega, que é complicado, cara.
É difícil mesmo. E eu questiono muito também as escolhas do Neymar, como você falou. O cara tomou decisões ao longo da carreira que impediram, uhum, que ele chegasse nesse momento bem para fazer justamente essa passagem de bastão que ele não teve. Eu achei que o exemplo, sim, que foi negativo na situação dele, de não ter alguém para dividir o protagonismo com ele, poderia fazê-lo... Talvez cuidar mais dessa parte.
Não, mas o Gui mencionou 4 nomes ali. Neymar, Modric, Messi, Cristiano Ronaldo. Teve mais um até.
A gente pode colocar mais.
Vamos ficar com esses 4?
Já tá na terceira Copa.
Mas vamos nesses 4 que já estão mais velhos? 4 nomes. Neymar, Modric, Cristiano Ronaldo,
Neymar
e Messi.
Mandou.
Um cara só tem uma questão muito grande com a parte física desses 4. Modric, cara super regrado. Messi... totalmente fora de holofote, o cara vai lá, o negócio dele é jogar futebol, família, negócio ali quietinho. Cristiano Ronaldo,
fenômeno.
Pô, meu Deus do céu, Cristiano Ronaldo tinha que ser exemplo pra... pessoa fala assim, pô, tô aqui, aquela barriguinha de chope, preciso tirar.
Não, tanto Chacon, mas quantos deles tem gol na Premier League? Na Premier League não, na Kings League.
Verdade, o Neymar então fez gol de pênalti.
Exatamente, aqui ó, pra você ó.
Como? Não, foi pra câmera agora.
Deixa eu colocar de novo para participar do nosso debate o Kennedy Marques, que a gente sabe, né, um convidado de peso, acabou mexendo com a internet aqui, aí na primeira entrada dele acabou caindo tudo, perdão, travando, mas agora sim, parece que tá tudo certo.
Perdão.
Então refaço a pergunta, o que você achou do jogo contra a França, suas expectativas para esse duelo contra a Croácia também, e se tá tudo bem com você, Kennedy, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan Futebol Clube.
Fala, Boni, prazerzão aí estar falando com vocês, com o Nápoles, com o Chacon, desculpa por conta da internet, e já falando da